Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast e canal de YouTube. E hoje vamos estar a falar sobre crédito de habitação e responder a uma questão que é: será que ter 10% de capital para comprar uma casa é suficiente ou não? O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em finanças pessoais e literacia financeira e nós hoje vamos então abordar este tema que é muito comum quando se fala de compra de casa, a perceber que os 10% eventualmente serão suficientes e eu quero então falar mais em detalhe sobre essa questão. Estes 10% vêm de onde, na verdade? Porque quando se fala de crédito de habitação, coisa que a esmagadora maioria de nós vai recorrer na compra da sua habitação, os bancos só vão emprestar até 90% da sua avaliação, ok? Obviamente que haverá bancos a emprestar menos, haverá exceções a alguns imóveis de banco que podem ser eventualmente financiados a 100%, mas a esmagadora maioria dos casos, os bancos vão emprestar no máximo 90% de um de dois valores. Entre o valor da avaliação e o valor da venda, o que for mais baixo vai então incidir estes 90%. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que se eu tiver uma casa que vou comprar por 200 mil euros, o banco vai avaliar aquela casa e se o banco avaliar que e entender que o valor justo daquela casa são, por exemplo, 180 mil euros, o empréstimo são 90% sobre 180 e não sobre os 200 da venda, ok? Ao contrário, funciona da mesma forma e é sempre sobre o valor mais baixo. Ou seja, se a casa está por 200 mil euros e o banco a avalia por 220, eles vão emprestar os 90% sobre os 200 e não sobre os 220, ok? É sempre o valor mais baixo entre estes dois, entre a avaliação e o valor da venda, ok? E por isso, quando o banco empresta estes 90%, o que se subentende é que então os outros 10% teremos de ter de capitais próprios e o negócio fica feito. Mais ou menos, e é isso que eu vos quero aqui alertar, ok? Em primeiro lugar, muita atenção à questão das avaliações, porque há muitas pessoas a comprometerem-se com compras de casas, a assinarem CPCVs, o que se chama contrato de promessa de compra e venda, e depois o banco avalia a casa abaixo daquilo que estavam à espera. E aquilo, o negócio acaba por ir abaixo porque os números deixam de bater certo, ok? Por isso, muita atenção a isso. Não se comprometam com o CPCV sem terem a avaliação bancária, sem terem esse processo já, pelo menos, bastante bem orientado, porque pode-vos correr mal se tiverem algum imprevisto, ok? Mas então, em relação aos 10%, sim, é verdade que para a compra efetiva, se o banco me vai emprestar 90, então eu tenho que ter os outros 10, ok? Parece-me bastante lógico, usando aquele exemplo dos 200 mil euros e assumindo que a avaliação e o valor de venda são idênticos, o que quer dizer que o banco me vai emprestar 180 mil euros e eu tenho que ter os outros 20 mil para formalizar o negócio. O que é que muitas vezes fica aqui esquecido? Fica esquecido que no momento da compra há uma série de custos que são a responsabilidade do comprador e esses custos são bastante altos. E estamos a falar do IMT, estamos a falar de custos de escritura, estamos a falar de imposto de selo sobre aquela transação. Ou seja, há muitos custos que estão aqui associados e muito, muito relevantes e que não estão incluídos nestes 10%, ok? Atenção que isto são coisas variáveis, dependendo do valor da casa, dependendo se é habitação própria ou secundária, dependendo onde é que estão a escriturar, qual é o processo, as coisas variam um pouco, mas normalmente a recomendação que eu dou é para reservarem sensivelmente 5% do valor da casa para estes custos iniciais, ok? Obviamente, nos casos pode ser insuficiente, noutros casos pode estar sobreestimado e sobrar algum dinheiro, mas quando tentamos fazer assim uma conta inicial para prever o que é que vamos precisar, os 5% normalmente não fogem muito do que é a realidade, ok? E por isso, tenham muita atenção a este pormenor e não se esqueçam que os 10% não são suficientes. Vão ter que ter contas redondas, não 10, mas 15% do valor da casa, porque vão precisar destes 5% adicionais. Quando estamos a falar de habitações secundárias ou habitações de investimento, aqueles 10% que falámos há pouco crescem para 20%, ok? Porque o banco tendencialmente só irá emprestar 80% e não os 90%, por isso o capital para a compra efetiva, o capital próprio, sobe de 10% para 20%. No entanto, os 5% mais ou menos mantém-se, mais ou menos, ok? Muita atenção a esta regra, mas normalmente, como contas iniciais, no fundo, para estimarem quanto dinheiro é que precisam ter, os 5% costumam funcionar, ok? Atenção que é diferente, o caso do IMT, por exemplo, o Imposto Municipal sobre Transações é diferente se for uma habitação própria ou uma habitação secundária. Na habitação secundária, que inclui secundária para vocês viverem, inclui também habitações de investimento, é mais caro, ok, do que se for uma habitação própria, mas normalmente no final de contas vai sempre bater ali aos 5%. Ainda bem que falamos desta questão do IMT ser mais caro, de a taxa de financiamento ser mais baixa na habitação secundária. Porque o que é que eu vejo algumas pessoas a pensarem fazer e efetivamente algumas pessoas até a fazerem-no, é dizer que estão a comprar uma habitação própria quando na verdade estão a comprar uma habitação secundária, ok? E dizem isto porquê? Porque, como estamos a falar até agora, é mais benéfico ter uma habitação própria, é mais benéfico no sentido de condições, porque conseguimos um financiamento maior, porque pagamos menos impostos, e então dizem que é uma habitação própria, com a perspectiva de não ser, e ser efetivamente um imóvel para arrendamento, seja através de arrendamento, seja através de revenda, e há esta questão. Muito, muito cuidado com isso, é a sugestão que eu dou. Isso pode parecer tentador dizer que isto é para a habitação própria e depois não o fazerem. Muita atenção com isto, porque o cruzamento de dados existe e vocês podem acabar por pagar uma fatura fiscal que se calhar não estavam à espera, eventualmente alguma coima associada a isto. O próprio banco pode, se entender que é isto que está a acontecer, rever as vossas as situações ou as condições, desculpem. Que têm no vosso crédito, isto é um bom exemplo, pequeno parênteses, como eu me comprometi no início desta temporada e deste conteúdo, vamos tentar sempre fazer isto o mais direito e o mais real possível, sem cortes, porque a ideia é, como eu disse logo no primeiro episódio de todos, é fazer de conta que estamos aqui a falar os dois, frente a frente, num café, num restaurante, e obviamente nessa situação eu também me vou enganar, vou-me engasgar, o que o cérebro vai-me parar durante 2 segundos. E por isso a ideia é manter isto a rolar e tornar isto o mais real e o mais autêntico possível. E por isso eu estava a dizer que há muitas pessoas que o fazem, ou seja, dizem que é para habitação própria e não é. Muito cuidado com isso, ok? Eventualmente a primeira ainda pode passar, dificilmente a segunda vai, ok? Não se esqueçam, por exemplo, se vocês comprarem com habitação própria e fica registado no Portal das Finanças com habitação própria, porque vocês pagaram o IMT sobre habitação própria. E depois colocam no mercado de arrendamento, assumindo que, e espero que seja o que vocês fazem, que é um contrato de arrendamento associado, o cruzamento de dados é relativamente fácil, ok? A autoridade tributária sabe que vocês compraram um imóvel para habitação própria e ao fim de 3 meses estão a arrendá-lo, ok? Atenção que, por exemplo, há uma situação que também perguntam muitas vezes que é se é possível fazê-lo. Está previsto que eu posso comprar uma habitação própria e ao fim de 6 anos eu posso arrendá-la e aí já não há nenhum acerto em termos de impostos, ok? Por isso eu pago o IMT enquanto habitação própria permanente, que é mais baixo, eu mantenho aquela casa como minha habitação própria permanente, para isso é que eu a comprei. Se eu deixar passar 6 anos, eu depois, quando a for arrendar, se for esse o objetivo, eu então já não tenho que acertar estas contas do IMT. Se for menos do que estes 6 anos, então eu tenho que comunicar à autoridade tributária e pagar o diferencial. Okay? Ou seja, no fundo, pagar o que não paguei na altura. Paguei uma parte ao início e tenho que pagar o diferencial. Isto é procedimento correto. Se vocês não o fizerem, correm o risco, obviamente, de haver cruzamento de dados. E como é óbvio e parece-me bastante lógico e bastante racional, se o acerto for feito porque a autoridade tributária vos apanhou, então possivelmente terão aqui mais alguma coima associada. Okay? Se vocês forem por iniciativa vossa, pagarão aquilo que deveriam ter pago no início. Se forem apanhados, diga-se em bom português, apanhados nisso, o mais provável é terem aqui alguma coima associada também, e por isso evitem, ok? Por isso, em relação aqui à questão do crédito de habitação, e respondendo à nossa questão inicial, ter 10% para comprar uma casa é suficiente? A resposta já perceberam que é não, ok? Vocês irão precisar pelo menos de 15% quando se trata de habitação própria permanente, ou de 25% quando se trata de habitação secundária. Uma outra questão, e já que estamos a falar disso, vamos também falar sobre este tópico. Uma questão que me colocam é se é possível eu pedir um outro crédito para os tais 10 ou 15% que o banco não me empresta no crédito de habitação. Bem, e poderá ser, ok, vamos ser muito honestos, possível é. Agora, a sugestão é que façam isto sempre da forma mais transparente e mais honesta e mais direta, principalmente com o banco com o qual vocês estão a contratar o crédito de habitação, ok? Porque a razão é muito simples, nada vos proíbe. Vamos ser muito honestos, nada vos proíbe de pedir um crédito pessoal, por exemplo, para pagar estes 15%. O que é que têm que ter em atenção? A famosa taxa de esforço, ok? Que se fala bastante. A taxa de esforço é quanto é que os créditos pesam no vosso orçamento, ok? Ou seja, agarram nas prestações que estão a pagar de créditos, dividem pelo vosso rendimento e essa percentagem é o que se chama a taxa de esforço. Ora, se vocês fizerem as contas do crédito de habitação, só os tais 90%, o banco vai simular aquilo, vai-vos dar uma prestação, faz o cálculo e, com aquela prestação, considerando os vossos rendimentos, enquadra-se na taxa de juro que o banco definir como possível ou como boa para aquele negócio avançar. E vocês têm luz verde para avançar. O problema é que, se vocês juntarem uma segunda prestação dos tais 15% que não têm eventualmente podem ter este problema de ultrapassar a taxa de esforço e o banco cancelar-vos a operação. Ok? E isto é uma questão. Eu já ouvi algumas histórias deste género em que há o crédito de habitação aprovado no banco A e as pessoas, sem dizer nada, vão ao banco B e pedem os outros 15%. Ok? Também é aprovado, porque naquele momento não há nenhum crédito a decorrer, então são os dois aprovados. O crédito pessoal entra na conta da pessoa, os tais 15%, e a pessoa paga o sinal da casa, por exemplo. E depois, quando é o momento da escritura, o Banco A, o que tem o crédito de habitação, vai reavaliar, junto do Banco de Portugal, a situação financeira da pessoa, e de repente aparece lá um crédito que não estava no momento inicial. E eu já ouvi falar de situações em que o Banco A, neste caso, naquele momento acaba por anular o crédito de habitação, anula aquela operação porque as condições mudaram. Porque a pessoa, naquele momento da contratação, naquele momento em que efetivamente vai começar o seu crédito de habitação, já não tem uma taxa de esforço que seja suficiente. Ora, qual é o problema? Então, se aquilo ficar anulado, quer dizer que o sinal que vocês pagaram ao vendedor tendencialmente será perdido, depende obviamente das condições que estiverem no CPCV, mas tendencialmente será perdido, e vocês ficaram com um crédito pessoal daqueles 15% que vão ter que o pagar na mesma. Okay? Porque se eventualmente conseguirem reaver o valor do sinal, conseguem amortizar o crédito novamente, o crédito pessoal todo, e perdem obviamente alguns custos de amortização antecipada, mas a coisa resolve-se. Se por algum motivo o CPCV estiver feito de uma forma em que o sinal não é devolvido, porque são vocês enquanto compradores que no fundo anulam aquela operação e não recebem o sinal de volta, então ficam com um problema, porque dos 15% que vocês emprestaram, vocês ainda têm os outros 5, mas os outros 10 já não têm e vão ter que os pagar. Ok? Por isso, muita atenção. Se eventualmente não têm os tais 15% para fazer face a estes custos iniciais e realmente querem financiar e não encontram uma outra solução, como adiar um pouco mais a compra, encontrar uma outra fonte de empréstimo, ou seja lá o que for, então falem com o banco onde vai estar o crédito de habitação abertamente, explique a situação. Porque no limite, se vocês tiverem taxa de esforço para manter os dois créditos, o dos 90% em crédito de habitação e o dos 15% em crédito pessoal, por exemplo, as operações podem ser aprovadas e tudo avança, ok? Mas se, a informação tem que ser muito clara, porque senão podem-se colocar aqui numa situação em que vai ser muito difícil para vocês, podem-se meter em atrapalhadas, como se costuma dizer, e ninguém quer isso, ok? O crédito de habitação é, eu diria que, uma peça fundamental do nosso dia-a-dia, ok? Fala-se às vezes muito mal do crédito, de uma forma geral, mas a verdade é que o crédito, muitas vezes, é a única forma de nós conseguirmos comprar algo, como estamos a falar aqui de casas, pode ser a única forma, ou então pode ser mesmo a melhor forma, ok? E aqui, já numa perspectiva de investimento, até há pessoas que têm o capital próprio para comprar a casa à pronto, uma casa para investimento, ou até para casa própria, ok? A situação pode ser a mesma. Mas financeiramente o que é que acontece? As pessoas até têm dinheiro para pagar tudo a pronto, mas optam por recorrer a financiamento porque tem uma taxa de juros relativamente baixa quando comparado com a rentabilidade que conseguem tirar daquele capital. Okay? Porque imaginem, uma casa de 200 mil euros e vocês têm os 200 mil euros. Vamos excluir daqui os tais 5% dos custos. Okay? Vamos simplificar e dizer, é uma casa de 200 mil euros e vocês têm 200 mil euros. Se vocês forem pedir um crédito ao banco, um crédito de habitação, neste momento irão pagar uma taxa, uma TAEG, a rondar 4 e tal, 5%, obviamente depende das condições, mas será mais ou menos por aí. Há 2 anos seria muito menos porque as Euribors estavam negativas. Neste momento será uma taxa mais ou menos realista conseguirem encontrar. Se vocês têm os 200 mil euros e estão a rentabilizá-los a mais do que 5%, então matematicamente vocês vão estar a perder dinheiro, porque vocês vão estar a retirar esses 200 mil euros que estão a ganhar 10% para colocar num outro sítio onde só estão a poupar 5%. Okay? Esta é a lógica. Matematicamente e vamos dizer logicamente e racionalmente, faz sentido ir pedir financiamento bancário. Agora, e vocês, para quem já me conhece, já segue o meu trabalho há algum tempo, sabe que eu gosto muito de matemática, gosto muito da lógica, mas também gosto muito de sermos mais ponderados, emocionais de certa forma, e quando pensamos nestas coisas. O que é que vai acontecer? Esta pessoa que toma esta decisão de se financiar vai ter um crédito que poderia não ter, ok? Poderia ter pago uma casa, ter uma casa a pronto, sim, descapitalizava-se, é verdade, sim, matematicamente iria perder algum rendimento, mas vivia, tinha uma casa paga a 100%, um ativo seu detido a 100%, sem nenhum tipo de crédito associado, o que seria uma tranquilidade bastante maior, não só pelo facto de não ter o crédito, mas também por todas estas variáveis que nós temos visto da Euribor e todos os outros custos e os seguros e essas coisas todas associadas, ok? E por isso, no final de contas, é sempre uma questão de ponderação, ok? Por exemplo, neste caso, se calhar a pessoa podia financiar só metade, financiar só 100 mil euros e colocava os outros 100 mil de capital próprio. Por exemplo, encontrava aqui o melhor dos dois mundos, porque na verdade, e aqui já indo bastante além do que é o tema crédito de habitação ou compra de casa, quando se fala de finanças pessoais, eu acho que a maior parte das vezes a resposta certa, ou pelo menos a resposta mais correta, está num equilíbrio, está numa situação ponderada entre aquilo que matematicamente e logicamente faz mais sentido e, por outro lado, aquilo que mais emocionalmente e mais, de uma forma mais ponderada parece ser a opção correta, ok? E a resposta, no final de contas, estará a algures aqui pelo meio em praticamente tudo, ok? Por isso, para terminar aqui este episódio, a pergunta de hoje era se é suficiente ter 10% de capital próprio para comprar uma casa, e já percebemos que não, e por isso tenham muito cuidado quando fazem as vossas contas, garantam que têm pelo menos 15% do valor da casa, porque é isso que vão precisar, tenham muito cuidado com as avaliações, tenham a certeza que a casa está avaliada e que os números batem certo antes de assinarem alguma coisa, e assim vão aumentarem muito a probabilidade de tudo correr bem. Espero que tenham gostado mais deste episódio, não se esqueçam de subscrever, seguir, partilhar este conteúdo onde vocês estiverem a ver ou a ouvir e ajudarem esta mensagem a chegar a cada vez mais pessoas e a ajudarmos juntos a tirar Portugal do último lugar de literacia financeira na zona euro. Obrigado e até à próxima.